I'm a writer.
Well, I'm a writer, actually.
I am a writer.
Ghostwriter.
Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O episódio de hoje a gente trouxe aqui um autor e comentarista, vou chamar assim, que já esteve aqui antes com a gente e dessa vez ele veio para a gente comentar aqui sobre um livro, né, uma resenha de um livro que ele fez sobre um tema que a gente está interessado em trazer para debate. Vou deixar ele aqui começar a falar qual é o livro, qual é o objetivo da gente nesse papo. Estamos aqui hoje com o professor Jairo. Professor Jairo, seja bem-vindo.
Oi, Ricardo, obrigado. Obrigado pelo convite para falar com vocês aqui mais uma vez. Bem, o livro em questão saiu lá na França em janeiro agora, então é um livro recente de um historiador, antropólogo, demográfico, sociólogo, ele deve ser várias coisas e sabe-se lá o que ele é especificamente. Eu acho que ele é de formação historiador, mas não tenho certeza. Mas ele é bastante conhecido na França e também fora dela. E ele se chama Emmanuel Todd. É um homem de 72 anos. E o livro se chama... em francês é La Défaite de l'Occident, e a gente pode traduzir como A Queda do Ocidente. Acho que a melhor forma é...
A Queda do Ocidente.
Em inglês, talvez, seria The Defeat of the Western World. Eu não sei se foi traduzido para o inglês. Não sei. Para o português ainda não foi. Talvez não tenha sido ainda, porque é uma publicação recente. Então, o livro é A Queda ou A Derrota do Ocidente, em tradução, assim, literal.
Bom, nesse livro... Ele faz algumas previsões aí que a gente vai discutir depois dos e-mails. Daqui a pouco a gente volta.
Salve, salve, amantes da literatura! Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, mesmo que a milhas, milhas e milhas de distância, Ricardo Erdi. Seja bem-vindo, Ricardo.
Muito bem-vindo. Estou em casa aqui, né?
Ah, acredito, né? Eu também estou. Mesmo que a milhas, milhas, milhas de distância. O que temos para hoje?
Essa semana, Modena, eu estava ouvindo um episódio do nosso podcast e... o recente, estava ouvindo o da Anne Frank, estava ouvindo no carro, e aí eu não sei o que aconteceu, que de repente ele deu uma travada e puxou um antigo, o da Matéria Escura.
Dark Matter.
Dark Matter, foi nosso episódio número, agora não esqueci, não vou lembrar. Na abertura, a gente fala, você fala isso, milhas de distância daqui, não sei o que lá, e a gente começa a comentar que não estou usando máscara. Então a gente está aqui conversando, mas eu estou sem máscara e tudo, por causa da plena pandemia. Como as coisas mudam, né? Como o tempo muda. Parece que foi ontem isso.
Só não mudou a distância entre nós. Oh.
Que continue assim.
Bom, pessoal, para aqueles que não querem ouvir os e-mails e recados dos episódios passados, por favor, pulem para o tempo. 10 minutos e 50 segundos. Bom, Ricardo, deixa eu ler aqui o primeiro.
Vai em frente.
Se eu pegar aqui o e-mail, olha só de quem mandou esse e-mail.
Temos 3 e-mails dessa vez de novo, né?
Temos 3 de novo. Daqui a pouco a gente bate o recorde.
Tá ficando bom isso.
Chega uma 4.
Tá ficando bom. É isso aí. Vamos fazer um apelo aqui, né, pessoal? Quem tá aqui ainda, quem não pulou lá para um minuto tal aí que o Modena falou, por favor, vocês têm... Tem um monte de gente ouvindo a gente que não manda e-mail. A gente é carente de e-mail, pessoal. Manda mais pra gente. O César tem mandado, a gente agradece muito ao César. O Renato, esses já estão virando da casa, já também. Já não tem nem mais graça ler e-mail deles, eu nem quero mais ler e-mail deles, entendeu?
É isso que a gente quer, sim, que falta umas vezes, não. Senão nem eles mandam.
Mas então, pessoal, a gente é carente mesmo. Manda mais e-mail pra gente, é que a gente fica feliz.
Bom, olha só quem mandou esse e-mail. Flávio Medeiros.
Flávio, eu já ouvi esse nome em algum lugar.
Prezados confrades. Comandante Erdi e Modena, a eminência parda que comanda tudo das sombras. É um Darth Vader. Estou lamentando profundamente não ter participado do último programa, pelo simples fato dele ter sido marcado a toque de caixa e de eu não ter lido ainda o livro O Diário de Anne Frank. No entanto, permitam-me comentar como espectador. Foi um dos melhores programas dos últimos tempos. Eu,
oh, que beleza.
Eu particularmente, aprendi muito. Vocês, meninos, brilharam. Esse programa certamente será uma valiosa contribuição para higienizar o ambiente mental em que vivemos atualmente. Já estou divulgando. Quanto ao livro, seguindo fielmente o Evangelho segundo São Luís Eduardo Mata, vou comprar amanhã.
Isso é sensacional.
Não, é mentira. Já encomendei e chega amanhã. Parabéns pela obra de artes. E nos vemos em breve. Abração, Flávio Medeiros Júnior.
A gente, quando estava fazendo aí as maquinações para marcar o programa, o Flávio acabou avisando que, olha, vai em frente, vai sem mim. Eu tô. Tá cheio de coisa lá, trabalho, estudo, coisa que ele tem. As outras leituras que a gente estava fazendo também, e o Flávio também está escrevendo. Então ele estava lá e, cara, eu vou passar essa. Deu para sentir que ele lamentou de não poder participar do programa, mas acabou que deu tudo certo. A gente chamou o Roberto e o Roberto foi uma aquisição valiosa também, né? Acho que ele pôde falar com propriedade das coisas, né? Foi uma contribuição excelente que o Roberto deu para nosso podcast, que abrilhantou, né, o episódio. Então, sim, tudo deu certo, acabou dando certo. Que bom que o Flávio gostou também. E eu também gostei muito. Eu vou te dizer, Modena, eu gostei mais ouvindo do que quando a gente estava conversando. Acho que teve coisas ali que eu acho que eu prestei mais atenção quando eu estava ouvindo do que quando eu estava gravando.
Posso fazer uma perguntinha para ti?
Claro.
Quantas vezes você ouviu um episódio depois de pronto editado?
Cara, mais do que você pensa, menos do que eu devia. Eu não ouço todos. Não ouço todos, mas eu ouço com alguma frequência os episódios. Eu tava ouvindo dessa vez e eu gostei bastante, por exemplo, porque a gente deu uma situada bem na época do que estava acontecendo, deu uma contextualizada bacana, deu para entender. O Eduardo falou bastante sobre o cenário que levou à guerra, o cenário que levou ao nazismo e aos horrores que vieram a partir daí. Então, assim, eu fiquei assim, pô, ficou bem montado, ficou bem estruturado aí o episódio. E menos por mérito meu, né? Muito mais por mérito dos convidados aí que souberam conduzir, né, o contexto todo do livro. Então, assim, cara, eu gostei bastante, mano. Obviamente, a sua edição também ajudou, né? Então, ficou um episódio, realmente foi. Eu gostei de ouvir, eu senti prazer ouvindo o episódio.
Mas foi um programa pouco editado.
É mesmo?
É, não foi isso muito é bom, editado, sim. Não. Pouco editado. Teve o episódio do Vento do Norte, eu editei muito mais, pra você ter ideia, do que nesse.
É, porque às vezes a gente acaba numa conversa mesmo, às vezes a gente acaba partindo pra lados que não tem nada a ver, né? E aí tem que dar uma cortada aqui, uma cortada ali, a gente sai uma piada às vezes que não faz sentido ir ao ar, tem que cortar, né?
Não, existem alguns momentos que você, durante a conversa, esquece que tá... que isso vai ser editado, não que vocês não devam falar alguma coisa, é que vocês retornam, ah não, põe naquela posição no passado, e não, esquecemos de falar uma coisa, coloca lá atrás, aí isso dá um trabalhinho maior, porque aí você tem que eu tenho que voltar para a parte que daquilo tem que ser encaixado, né? Uhum. E isso dá às vezes um trabalho maior, mas faz parte, senão eu não estaria aqui, né?
Parte. Esse agora que episódio atual agora do Jair deve ter sido fácil de editar, né?
Foi, até porque o Jairo, do jeito que ele fala, você basicamente deixa quase que correr. É um dos programas em que particularmente eu mais ouvi do que editei, vamos dizer assim, né?
Não, é um prazer ouvir o professor Jairo, né? Ele é uma enciclopédia, sabe muito. A gente ouvir ele falando, a gente está aprendendo sobre vários assuntos o tempo todo.
Com certeza, isso mesmo.
Bom, vamos lá, continuando então os e-mails, posso ler aqui agora o próximo?
Vamos lá.
Um e-mail de Alexandre Vasconcelos. Até onde eu sei, é a primeira vez que a gente está recebendo o e-mail do Alexandre, né?
É, acho que sim, não lembro de cabeça de Alexandre Vasconcelos. Não, Alexandre Vasconcelos. Então escreve o segundo para dizer se a gente está certo ou está errado.
Isso aí. Ele diz o seguinte: prezados, excelente episódio. Aliás, não consigo lembrar de algum que não tenha me agregado conhecimento, algo que sempre busco ao consumir conteúdo na internet. Este livro do Jordan Peterson é fantástico e vocês abordaram as regras com maestria. Destaque para o Solano, com seu excelente humor e notas pontuais. Gosto muito do jeito que ele coloca as opiniões. Por fim, fiquei muito feliz e me identifiquei quando você disse que é fã do Rush, minha banda preferida desde quando me entendo por gente, e quando era um garoto que só queria saber jogar bola e soltar pipa em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Logo lerei também a biografia do Geddy Lee, que está na lista. Por fim, estou por aqui na sua região, em Plymouth, Massachusetts. Em breve começarei um mestrado nos Estados Unidos e quem sabe nos esbarramos pela América do Norte para tomar um café. Grande abraço e parabéns pelo trabalho de toda a galera do Ghostwriter, incluindo o Modena, que faz um puta trabalho que dá muito trabalho fazer. Alexandre Vasconcelos.
Graças a Deus, alguém incentiva esse trabalho do editor.
Primeiro, cara, pô, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente tá falando aqui agora, né, o episódio passado foi o da... Diário de Anne Frank. Ele tá comentando aqui sobre o do Jordan Peterson também, né?
Foi o 102.
Que foi 102. Cara, muito bom, eu espero que você já tenha ouvido também o do Diário de Anne Frank, que também, como a gente acabou de comentar aqui, foi um dos melhores episódios. Então, pô, continua ouvindo a gente aí, que fica, deixa a gente muito feliz também. E você estando aqui na região, cara, vamos marcar isso aí, um café, assim, com certeza. Estamos perto aqui, né, Plymouth, então acho que a gente não tá muito longe, não. Acho que é bem viável. Depois escreve pra gente dizendo onde é que você vai fazer esse mestrado aqui e a gente pode conversar, hein? E, enfim, acho que é isso aí. Acho que agora é continuar mandando e-mail pra gente aí também e botar mais gente aqui pra essa comunidade brasileira aqui gigantesca que tem aqui em Massachusetts, né? Você pode botar mais ouvintes pra gente aí que a gente agradece.
Aumentar a quantidade de ouvintes fora do Brasil.
É isso aí.
Bom, vamos pegar aqui agora mais um e-mail do César Guimarães.
César Guimarães, que beleza.
Caros amigos do GW, Erdi e Modena, antes de mais nada, peço desculpas. Este ficou grande.
Que bom.
Excelente episódio 103 sobre o Diário de Anne Frank. Excelentes as participações do Eduardo, do Laudeline e do Roberto Rachelski. Com a sempre exemplar moderação do Erdi. Senti falta do Flávio Medeiros, mas entendo que o time só pode jogar com o número máximo permitido de jogadores. Apesar de que a gente não tem uma limitação grande, não, né? Mesmo que os sistemas talvez não sejam tão adequados para muita gente, mas nós já tivemos programas com mais do que 5 participantes, incluindo o Ricardo, se eu não me engano.
Acaba ficando um pouco confuso depois, não só para a edição, mas para quem está ouvindo e que não é familiarizado com as vozes. Pode ficar uma coisa um pouco mais confusa. Então a gente procura evitar ter mais do que 4.
Mas acho que a gente já teve 5, se não me engano.
Acho que já tivemos sim e não teve um problema. Mas a gente prefere para ficar a coisa um pouco mais organizada.
Verdade.
Mas dessa vez o problema nem foi esse. Dessa vez, como eu acabei de falar ali antes, o Flávio estava enrolado para participar. Ia ter que fazer um esforço grande para poder comprar o livro, ler o livro correndo, toque de caixa para poder participar. Não ia ser uma experiência boa como precisa, como tem que ser, né? Então acabou que ele próprio optou por ficar de fora desse. E deu, foi isso aí, deu no que deu. Acabou ficando bom também.
Bom, retornando aqui, peço algumas considerações de memória e, portanto, desde já, peço desculpas por algum erro que eventualmente apareça, ainda que não intencionalmente. Já assumindo a culpa.
Você tem crédito, César. Você tem crédito. Não se preocupa com erro, não.
Também declaro que não sou especialista no assunto, mas nem arrogo título algum, a não ser de leitor curioso do assunto. Meu entendimento sobre as várias versões do livro, que podem causar alguma confusão, são as seguintes, baseadas em um estudo acadêmico sobre o assunto. The Diary of a Young Girl, The Critical Edition, de 1989. Versão A, a primeira versão do diário não editada. Versão B, versão do diário editada pela própria Anne Frank em 1944. Essa edição foi estimulada pela fala no rádio em 1944 mesmo, de um representante do governo holandês no exílio, de nome Gerrit Oukenstein. Este declarou esperar poder recolher relatos. Narrativa passou a ser um termo complicado por aqui hoje, de testemunhas oculares do sofrimento do povo holandês durante a ocupação nazista, os quais ele pretendia colocar para apreciação pública após a guerra. Citou especialmente cartas e diários. Obviamente, esta fala deve ter soado como música para os ouvidos de um adolescente com pretensões literárias. Versão C, versão editada por Otto Frank após a guerra, com a retirada de passagens sensíveis do texto, na opinião dele, que também diminuiu o tamanho para adequar-se e solucionar problemas de publicação. Esta versão, a mais famosa até então, é o livro conhecido como The Diary of a Young Girl, de 1947. Além do fato de que publicações desse tipo eram raras nesta época de pós-guerra imediato, sendo também indesejadas em um mundo perplexo que procurava, ao mesmo tempo, esquecer o conflito e esses pormenores do mesmo, reconciliar-se consigo mesmo e emendar seus cargos. A edição de Otto Frank ajudou a lançar dúvidas sobre a autenticidade do diário ou dos diários. Dúvidas estas que não resistiram ao escrutínio do Instituto Estatal Holandês para Documentos de Guerra, iniciado em 1980, após a morte de Otto Frank. Assunto este é muito pacificado. A edição crítica, o tal estudo acadêmico que resultou deste escrutínio, contém as versões A, B e C, além de artigos sobre o background da família Frank, as circunstâncias da prisão e deportação dos clandestinos refugiados e um exame grafológico dos manuscritos de Anne Frank, além de documentos e materiais usados. Este estudo só foi possível porque Otto Frank doou em testamento os manuscritos da filha para o Instituto. A Fundação Anne Frank, em Basel, na Suíça, em análise superficial, um local inesperado, mas analisando bem, quem guardava os tesouros nesses tempos? Ainda, a empresa associada à empresa de Otto era de Basel. É a herdeira exclusiva de Otto Frank e também do copyright de Anne Frank. A fundação decidiu depois fazer uma versão ampliada do diário para o público em geral. Esta nova edição, que cada um dos senhores deve ter à mão por ser a versão vendida atualmente, recebeu o nome de The Diary of a Young Girl, The Definitive Edition. Esta versão não afetou a integridade da velha versão editada por Otto Frank. A tarefa de compilação da edição expandida foi dada a Miriam Pressler, e por isso o nome dela consta como coautora. Esta versão, uns 30% maior, contém a versão editada de Otto Frank com passagem das versões A e B e foi completamente aprovada pela fundação. Assim, é o que o Roberto tem toda a razão em chamar o livro de Os Diários de Anne Frank. Apenas eu mudaria para Os Escritos de Anne Frank, pois além do diário existem também o livro de contos e o livro de belas frases, além das folhas soltas com parte do diário e com as edições feitas por Anne. Um pouco de história, como me lembro. A falta de tempo impediu-me de conferir cada fato. Em 1933, Otto Frank mudou-se com a família para a Holanda, fugindo do regime nazista e do que poderia vir, segundo sua avaliação. Lá chegando, estabeleceu a NV Opecta, associada à empresa Opecta de Basel, Suíça, com a tarefa de conquistar o mercado particular e alavancar as vendas de pectina, produto da empresa e que era um coagulante que servia de matéria-prima para fabricar geleias, na Holanda. Após a alienação em 1941, que era a expropriação das empresas e de seus donos acionistas judeus, a empresa passa a ter Johannes Kleiman, um dos que ajudaram a esconder a família, como presidente. Ele já era diretor da empresa. Uma pectina tem produção sazonal para diversificar os negócios. Otto montou a empresa Pectacon, que produzia especiarias e produtos para preparo alimentar. Com a arianização, a Pectacon foi fechada e substituída pela Guys & Co., com direção de Victor Kugler e supervisão de Ian Guys, ambos ajudantes da família. Tanto Johannes Kleiman quanto Victor Kugler foram presos pela SD quando da descoberta da família enviados para Amersfoort, um campo de trabalho e detenção. Presos juntos, enforcados juntos, era a ameaça. Johannes Kleiman foi libertado algumas semanas depois devido à doença gástrica. Victor Kugler foi transferido para Zoll e depois para Wageningen, ambos campos de trabalho. Em Zoll, entrou em contato com seu conhecido Martin Brower, da Guys & Co., que deu garantias pelo prisioneiro, que passou a poder dormir na casa de Brower. Mas tinha que trabalhar no campo durante o dia. De Zoll, foi transferido para Wageningen, de onde saiu em março de 1945, em uma marcha forçada para a Alemanha com outras 600 pessoas. A coluna foi atacada a tiros durante a marcha, mas Victor Kugler conseguiu fugir e ficar escondido até o final da guerra. Ele foi o idealizador da estante giratória. Mais uma vez, parabéns pelo episódio, que teve excelente qualidade habitual. Abraço. César Guimarães. PS1. Acho que este e-mail não vai mais ser lido no próximo episódio, pois já recebi mensagem aqui anunciando que a edição 104 já está pronta e está nos preparativos finais. Uma pena não ter conseguido mandar antes, mas tive algumas coisas para resolver, inclusive uma viagem. PS2. Novamente, me desculpe pelo tamanho da mensagem. Fiquem à vontade para não ler. Lido, César.
Muita informação irrelevante. Valeu, César, por acrescentar tudo isso aí pro nosso ouvinte aí, né? Que com tanta coisa. Eu fiquei impressionado porque quando a gente anunciou que o episódio estava vindo, o Diário de Anne Frank, o César postou lá uma foto no grupo com a coleção de livros sobre Anne Frank lá, o Diário de Anne Frank, todas essas obras que ele citou aí, que giram ao redor do Diário de Anne Frank, ele tem uma coleção gigante lá. Tem vários desses livros lá. Então, realmente ele sabe o que está falando. Muita informação mesmo e a coisa... Foi legal, cara. Foi legal saber isso tudo aí.
E desculpe meu holandês, tá? Eu não sei ler direito holandês não, hein? Então, se eu errei a pronúncia aí das cidadezinhas holandesas, por favor, perdoem o leitor. Ele não sabe o que está lendo. Pelo menos a pronúncia. Bom, pessoal, para aqueles que querem enviar e-mails, por favor, mandem para o e-mail programagw@gmail.com, programagw@gmail.com. Também pode mandar pelo Facebook, facebook.com/programagw, facebook.com/programagw. Também temos nosso Twitter, ou X, na verdade, @programagw. E para terminar, Ricardo, nosso Telegram.
t.me/programagw.
Bom, vamos parando por aqui, seguindo com o programa. Até a próxima leitura de e-mails e recados.
Voltando aqui, professor Jairo, o tema aqui de hoje é sobre a resenha que você fez do livro, né? Você teve acesso ao conteúdo do livro e achou por bem resenhá-lo para que o livro, para comentar, né? Para trazer o assunto a debate, né?
O curioso, o que me fez, atiçou minha curiosidade, me fez querer fazer essa resenha, é porque eu fiquei imaginando como a esquerda leria esse livro. Emmanuel Todd é um homem de esquerda. Ele mesmo afirma que ele é um homem de esquerda. Mas ele faz uma análise da guerra. O livro é basicamente uma análise da guerra da Ucrânia, não é? E ele faz uma previsão. Essa previsão é que a Rússia vai necessariamente ganhar essa guerra. Ele dá um prazo máximo de 5 anos, ainda que, ele diz, a Rússia tenha que usar armas nucleares táticas, né? diz que a vitória da Rússia é inevitável. E o livro vai tentar explicar por que a vitória da Rússia é inevitável. E não é só uma questão de poderio militar. As razões que ele dá são de outra ordem. Mas o interessante é que a esquerda tem assim, uma tendência a se aliar com a Rússia nesse conflito. Né?
Por razões históricas, né?
É,
não, não só histórica, né? Geopolítica.
É por razões de, digamos, um velho amor. É um velho amor. Né? E depois uma certa identificação com os métodos de governo de Putin, mas mais importante, é porque a Rússia faz frente aos Estados Unidos. E se existe alguma coisa que realmente a esquerda tem como
fetiche,
sólido fetiche, é o ódio aos Estados Unidos e ao Ocidente, de modo geral. Então, os esquerdistas tendem a ler esse livro com prazer. Eu vi a reação de alguns de quase de júbilo, porque está sendo prevista a queda do Ocidente, a derrota do Ocidente. Agora, as razões que o Todd apresenta são razões que a esquerda não costuma gostar. Então eu falei, como eles vão ler esse livro? Eles vão gostar da conclusão ou eles vão gostar da análise? Porque é muito difícil para um esquerdista tradicional, e vocês vão ver por quê quando eu entrar nas considerações propriamente ditas, é difícil para um esquerdista, eu acho, engolir a análise que ele faz, não é? Se bem que ele goste das conclusões. Então, isso que me levou a fazer a resenha. Como alguém que gosta...
Sentimentos conflitantes aí, né,
professor? É, gosta das conclusões, mas não gosta do tipo de análise, vai ler esse livro. Eu até agora não vi nenhuma resenha publicada em nenhum lugar. Parece que ninguém se entende. Não vi mesmo, não vi nenhum. Certamente aqui no Brasil, acho que não saiu ainda. Eu ouvi muitas entrevistas dele a emissoras francesas. E são entrevistas, né? Onde ele repete o que ele diz no livro, então não chegam a ser resenhas, e muito menos resenhas críticas. Né? Há debates, tudo, mas não tem muito mais do que aquilo que ele pôs no livro. Então esse é o motivo pelo qual eu achei que seria interessante fazer essa resenha.
Mas assim, o que gabarita o autor para falar do assunto e para te chamar a atenção do que o que esse cara está falando sobre isso, vale a pena saber?
É, bom, o que me chama a atenção principalmente é essa aparente inconsistência. O segundo, que esse plano, esse professor, ele tem uma certa notoriedade, porque quando ele tinha 25 anos, em 1977, ele era um jovem começando a carreira, ele previu, e aí eu vou colocar aspas, ele previu o declínio da União Soviética. Né?
Ele confirmou um tempo mais tarde, né?
É, que aconteceu depois dos anos 80, 89, acho que foi a queda do Muro de Berlim, enfim, quer dizer, com uma década antes ele previu.
Agora, não era um tema que estava sendo comentado. Foi uma análise pura dele ali. Não
é,
uma...
ele fez uma análise, e aí que ele é um método assim, um pouco característico dele, ele fez uma análise demográfica. Ele mostrou que demograficamente a União Soviética não suportaria mais aquele peso. Né? Ela não tinha gente suficiente para se manter naquele patamar. Basicamente é isso. Né? E agora, eu acho complicado você dizer que ele previu a queda da União Soviética, porque prever não é dizer o que vai acontecer, é dizer que vai acontecer, o que vai acontecer e dizer por que aquilo vai acontecer. Eu posso dizer que a Rússia vai ganhar a guerra porque, sei lá, que tá escrito nas estrelas, quer dizer, tem um monte
de... Você pode falar isso como uma aposta, simplesmente. A Rússia vai ganhar. Se ganhar, tá vendo? Eu falei.
Se ganhar, eu acertei, mas eu acertei, eu atiro aqui para pegar lá, né? Então, essa história de previsão eu acho um pouco complicada, porque qualquer pessoa normalmente dirá que a União Soviética caiu porque ela não conseguiu aguentar o peso econômico e social de uma competição eterna com os Estados Unidos em termos de armamento. Primeiro começou com a corrida cósmica, né? A corrida...
Guerra das Estrelas, né?
É, exatamente. Você lembra, não sei, bom, você é mais novo que eu, não deve lembrar. quando Reagan propôs o projeto de Guerra nas Estrelas, ele dizem que ele não queria, de fato, montar esse aparato todo. Ele queria simplesmente obrigar que a Rússia seguisse os Estados Unidos nesse gasto, porque levaria a Rússia a uma situação de insustentável econômica, não é? Ou seja, você obriga o seu adversário a gastar o que ele não tem, mas o que você pode gastar se você quiser. Você obriga o seu adversário a te acompanhar e se arruinar, e aí você ganha. Então, alguém pode dizer que essa estratégia foi o que levou ao final da Rússia, ou próprias tensões internas. Agora, o Todd faz uma análise bem localizada. Eu não li esse trabalho dele, então eu não sei exatamente o que ele fala ali. Mas eu sei que o argumento tem natureza demográfica, porque ele volta a usar esse argumento nesse livro, La Défaite de l'Occident. E, então, a tese dele no livro é simples. A Rússia vai ganhar. Por quê? Bom, porque, basicamente, a Rússia é um país, vou usar palavras assim, moral, e o Ocidente não é. O Ocidente é imoral. Basicamente, o raciocínio é esse. E como funciona isso? Funciona assim. Ele vai olhar dados demográficos, como, por exemplo, mortalidade infantil, escolaridade, digamos, dados demográficos de qualidade de vida, vamos dizer.
Né? Entendido.
Mas ele não lê esses dados como indicando boas políticas públicas, não. Ele lê esses dados como indicando uma certa disposição moral daquele país. Porque é um país que faz o possível para que poucas crianças morram, é um país mais moral do que aquele que não faz. Né? Então, ele analisa da perspectiva da moralidade. Então, ele diz que a Rússia ela cuida melhor das suas crianças, dos seus idosos, não é? Melhor que o Ocidente.
Isso não é uma abordagem um pouco arriscada? Porque via moralidade, olhar dados estatísticos a partir de uma ótica da moralidade...
É isso que ele faz.
O método não importa, né? O importa é a conclusão que ele chegou aí.
É isso que ele faz. Ele olha para aqueles dados e fala, olha, aqui nós temos um país moralmente mais estável, mais equilibrado, mais sólido, mais denso do que o Ocidente. O Ocidente está moralmente desmilinguido. Né? E esse desmanche moral do Ocidente que vai levá-lo necessariamente à derrota. Né? Porque o Ocidente, dando suporte para a Ucrânia, não vai ser forte o suficiente para permitir para impor uma derrota aos russos, que têm uma estrutura, digamos, moral mais forte. Ele até, por exemplo, ele outro índice, que é o índice de suicídio. Então, o índice de suicídio mais baixo, a natalidade, a mortalidade infantil mais baixa. Ele olha também certos costumes, como, por exemplo, como você trata os mortos. Se você trata os mortos segundo ritos fúnebres tradicionais, você respeita, você faz velório, as pessoas vão ao velório, a todo aquele teatro
do luto, né?
Do luto, exatamente, aquele teatro do luto, né? Isso, e aí eu tendo até concordar com ele, é mais moral do que você mandar o corpo para uma funerária queimar e jogar cinza em algum lugar. Então, esse desrespeito com os mortos indica para ele uma certa decadência moral. E ele identifica, ele detecta essa decadência muito mais no Ocidente do que na Rússia.
Isso tudo via dados estatísticos que ele tem acesso.
Via dados estatísticos, ou seja, é a sua interpretação dos dados estatísticos. Ele dá os dados. Os dados são os dados, né? E aí ele interpreta os dados por esse viés que eu digo moral, é um viés moral de interpretação dos dados, né? E a guerra vai se decidir para ele essencialmente no confronto moral, né? Outra coisa que ele...
Que interessante, essa abordagem dele é original. Não tinha pensado em fazer uma análise estatística, né? Eu que venho um pouco da área de estatística também. E pensar uma análise dessa forma, gostei.
Outra coisa que ele coloca também é o estado da nação, né? Ele acredita que uma nação deve ter uma coluna dorsal, né? E essa coluna dorsal, muitas vezes, é preenchida por uma crença. Por uma crença e certas atitudes, né? E certo comportamento orientado por essa crença.
Uma crença como assim, uma coisa dogmática, uma coisa religiosa?
Religiosa, uma religião mesmo, né? Ele lá trata de religião. Não, nós sabemos que a Rússia é um país profundamente religioso. Quando eu estive na Rússia, eu fiquei impressionado com o nível de religiosidade da população. Eu fui aí a igrejas, eu fui inclusive a missas, né, a ofícios religiosos da Igreja Ortodoxa, que são belíssimos, são belíssimos. Quem nunca foi a uma missa, vamos chamar assim, da Igreja Ortodoxa russa, não sabe o show que está perdendo. É magnífico, é de uma beleza.
Eu tinha ouvido falar sobre isso.
É uma beleza esplêndida. Primeiro os coros, as vozes, a música é sublime. É toda aquela ornamentação que remete ao bizantino, né? Aqueles quadros de natureza bizantina, que são mesmo de influência bizantina, né? De santos e as velas e os incensos e os cantos e a cerimônia celebrada por 5, 6, 7 sacerdotes. Eles fazem uma coreografia, a toda movimentação coreográfica, portas que abrem, portas que fecham. É um drama, é quase uma peça de teatro cantado. É realmente magnífico.
Eu estou curiosíssimo agora.
Não, é realmente magnífico. Existem, inclusive, grandes obras sacras da Igreja Ortodoxa composta por grandes compositores russos, inclusive Tchaikovsky. Tchaikovsky tem grandes obras sacras da liturgia ortodoxa russa, que são de uma beleza esplêndida. Então, isso é muito forte na Rússia. Eu entrei numa igreja em São Petersburgo, havia filas para beijar aqueles ícones, que são aquelas imagens, às vezes, da Madonna com o menino Jesus, não é? Ou de santo, que tem aquela estética bizantina, né? E uma fila de pessoas para beijar o ícone, e havia uma senhora com um pano que limpava cada vez que uma pessoa beijava, e os serviços religiosos, as missas, eram multidões de pessoas. E há uma aliança política muito forte entre a Igreja Ortodoxa Russa e Putin, né? Putin é amigo pessoal lá dos...
Como era de se esperar, né? Ele é um líder
exatamente.
E sabe onde atuar, né?
Ele é amigo pessoal, parece, lá dos grandes chefes da Igreja Ortodoxa. Não, dos grandes, eu não sei que nome eles dão, não são bispos. Eu me esqueci que nome que eles dão, mas são os chefes da igreja, né? Patriarcas, né? Mas o patriarca da Igreja Católica. Eu não sei se a Igreja Ortodoxa
tem esse nome.
Tem patriarcas também. Eu realmente, como eu não sou religioso, eu não estou muito familiarizado com a terminologia. Bom. Então existe na Rússia, evidentemente, essa espinha dorsal religiosa. E o engraçado é que Emmanuel Todd, ele identifica que essa espinha como já existente no Ocidente, mas destruída. Então ele acredita, e aí ele segue um pouco a sociologia de Max Weber, né? Que escreveu aquele famoso livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Para Weber, o sucesso das sociedades capitalistas se deve essencialmente às práticas e à ética protestante dessas sociedades. Então você vê, os Estados Unidos é uma sociedade protestante, assim como é o Reino Unido, assim como são os países da Europa do Norte, ali os países
escandinavos.
Escandinavos. Então, e a própria Alemanha, o país mais bem sucedido da Europa, não é? Economicamente. Então ele vê, o Weber via na ética protestante essencialmente uma ética do trabalho, uma ética da frugalidade, não é? Uma ética baseada na vida familiar e também um respeito maior pela educação, porque como os protestantes introduziram a possibilidade da leitura direta da Bíblia em línguas vernáculas, eles precisaram promover um grande letramento da população, uma alfabetização da população para que ela tivesse acesso aos livros sagrados. Então é esse espírito, essa ética, digamos assim, de trabalho, essa ética de esse pacto social, não é? E também essa dedicação à educação, segundo Weber, foram o que possibilitou o sucesso econômico e social das sociedades capitalistas, né? E Emmanuel Todd aceita isso. Ele aceita que, enquanto havia o protestantismo atuante no Ocidente, ou pelo menos nos países mais desenvolvidos do Ocidente, e o Ocidente, para ele, não é só Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental, não. São esses países, mas também o Japão e a Austrália.
Não é? Eles têm características que juntam eles a esse grupo, né? Apesar de estarem no extremo oposto lá do globo, né?
É, bom, também depende de onde se vê, né?
De onde se vê, claro.
Mas é o Ocidente para alguém. E a questão é que ele identifica o Ocidente a países capitalistas ricos. Basicamente é isso, né? Países capitalistas ricos. Então, esse Ocidente, no seu extrato mais bem sucedido, foi protestante. Claro que isso não pega o Japão, onde o Japão nem cristão é majoritariamente, né? Mas ele está pensando agora Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, países escandinavos. Muito bem. O que aconteceu com esse protestantismo que garantiu a espinha dorsal da nação, segundo ele? Aconteceu que ele foi sendo deteriorado aos poucos. Então ele identifica três momentos de colapso do protestantismo. O primeiro momento, que ele chama de protestantismo ativo, protestantismo vivo, que é quando existe a crença e as práticas associadas à crença. Ou seja, é o protestantismo completamente desenvolvido e atuante. O segundo momento, que ele chama de protestantismo zumbi. O protestantismo zumbi ocorre para ele quando não há mais a crença, mas as práticas permanecem. É como go through the moves, sabe? Você tem as práticas sem ter a crença realmente. E no terceiro momento é a morte do protestantismo. É o que ele chama de protestantismo zero. Quando ninguém acredita mais e ninguém pratica mais aquelas práticas associadas à crença. Quer dizer, onde até o cinismo acabou.
Nem tem mais a aparência, né?
Nem
a aparência
já
nem mais valorizada.
E ele diz que nessa sociedade é uma sociedade que se tornou, que perdeu o seu alicerce moral. Perdeu o seu alicerce moral, porque ela começa, tendo abandonado as práticas religiosas, ela começa a aceitar certas coisas. Então, ele diz, por exemplo, que ele identifica o neoliberalismo. O que é neoliberalismo? Neoliberalismo é o liberalismo econômico, mas como praticado por Reagan e Thatcher. Basicamente, é uma desregulamentação do mercado, uma diminuição do tamanho do Estado, essas aquelas coisas que se chamaram à época de Reaganomics, né? E Thatcherismo. Né? Então, isso ele chama essas práticas de neoliberalismo. E ele associa o neoliberalismo já a uma fase de decadência da ética protestante.
Eu ia falar, a esquerda sempre usa o termo neoliberalismo como uma coisa...
negativa. Assim, como
negativa, né? Um conceito negativo.
Seria um liberalismo imoral. Porque, segundo Todd, o primeiro liberalismo tinha aquela moralidade protestante. Ele estava ligado a uma ética do trabalho, a um cuidado das pessoas, não é? Motivado pela ética, a ética protestante. Já quando o protestantismo começa a ruir, segundo Todd, já não existe mais esse interesse por esses cuidados. Então, o capitalismo se torna um capitalismo sem alma, ele diz. Um capitalismo que visa exclusivamente o lucro e não o bem-estar. É essa análise que ele faz. Agora, ele identifica o protestantismo zero num momento específico da história recente.
E aí, qual seria?
Que seria exatamente a legalização do casamento gay.
Por quê? Esse é o fato. Esse é o fato que para ele é o marco zero.
É o fato histórico. E como isso se deu no começo dos anos 2000, ele identifica o colapso total da ética protestante nos países capitalistas ao começo do ano 2000. Por que esse fato em especial? Esse fato em especial porque isso denota a absoluta ausência da questão religiosa do debate público. Todo mundo sabe que as igrejas, todas as igrejas, são visceralmente contrárias a isso. Nenhuma igreja faz nenhum segredo disso. Todas as igrejas são contrárias à legalização do casamento gay. No momento que a sociedade aceita, assim como aceita o aborto, exemplo, que também é algo visceralmente contrária à ética cristã e à ética protestante em particular, na medida em que a sociedade aceita isso e legaliza essas práticas, esse é para ele, e eu acho que ele tem razão, é um sinal mesmo de absoluta ausência da questão religiosa da esfera pública. Então ele identifica nisso o ponto do protestantismo zero. A partir desse ponto, as sociedades deixam de ter aquele eixo moral que faz delas nações, segundo ele.
Uma sociedade que está agora como se meio abraçando um pouco o niilismo, seria isso?
Mas esse é um tópico que ele trata diretamente. Ele fala que uma característica da decadência é exatamente o niilismo. Segundo ele, como ele define o niilismo? Ele define assim: o niilismo é a tendência a acreditar no falso.
É uma boa definição.
É uma espécie de volúpia pela mentira. E onde que ele detecta isso? Em muitas dessas pautas woke, né? Por exemplo...
Minha definição era um pouco... Eu tinha uma definição um pouco diferente. Para mim, seria um apreço pelo vazio, pelo nada, pelo superficial.
Literalmente é isso, né? Uma ausência...
Uma
ausência de estofo, digamos, uma bexiga vazia, sem conteúdo, né?
Mas eu entendo essa definição dele também, e ela se encaixa bem no que a gente vê na prática e nas consequências disso na sociedade, né?
Então é isso. Ele vê, por exemplo, na chamada ideologia de gênero, um sinal de niilismo. Porque, segundo ele, quando uma pessoa consegue... que a sociedade aceita que ela é mulher sendo homem biologicamente, então nós estamos numa sociedade niilista. Essa é a definição dele, veja bem. Não...
Verdade é subjetiva, né? Que não existe isso.
Tem muito cuidado aqui para falar que eu estou dizendo. Isso foi ele que disse, está no livro dele. A minha opinião sobre isso agora não interessa. Mas é isso que ele diz. Então ele identifica na sociedade ocidental, no momento, uma sociedade sem estofo moral, sem coluna dorsal. Uma sociedade que não tem, o status, né, requerido para um confronto com uma nação como a Rússia, que, segundo ele, tem essa estrutura moral.
Tem certa... como eu ia falar assim, tem uma certa... uma moral... Vou aplicar isso pro militarismo, pro quem tá combatente do front lá. Acho que tem, eles têm uma causa mais do que do outro, mais que o outro lado, mais que o Ocidente.
Exatamente. Você tem por que lutar. Uhum. Você tem algo para defender. Os russos têm algo para defender e o Ocidente não tem. Né? E muito menos a Ucrânia, porque quando ele faz uma análise da Ucrânia, o país aparece no livro como um país...
mafioso.
É um país que não é uma nação, que não tem uma espinha dorsal, um país dividido, um país cuja elite, segundo ele, era russófona e que foi praticamente expulsa do país. Muitos falantes de russo abandonaram, não é? Agora, em grandes pinceladas, é essa análise que ele faz, não é? É essa análise que ele faz. Mas ele diz também certas coisas que é difícil você engolir, né? Uma coisa que ele diz que com Putin a Rússia se tornou menos corrupta.
Isso não parece verdade, né?
É complicado, né? É complicado. Eu mesmo digo na resenha, ele diz... do estofo moral, peraí, Putin é um César Borgia, um César Borgia, ele atua como César Borgia, elimina seus inimigos a poder de veneno, é uma personagem
ninguém medieval. Pode provar nada, ninguém pode, ninguém...
é uma personagem medieval praticamente, né? É um César Borgia, eu acho que a pessoa que me vem à cabeça quando eu penso em Putin é César Borgia.
Não, não é uma comparação lisonjeira, não.
Então, mas para ele, a Rússia com Putin é um país menos corrupto. Quando você pensa como os grandes oligarcas russos enriqueceram, aquilo deve ter sido uma orgia de corrupção. É difícil pensar que a Rússia seja um país menos corrupto que a Alemanha. É difícil, né? Você aceitar isso. Outras coisas que ele diz lá, que tendem mais a análise, mais a psicanálise do que a qualquer coisa científica, né? Ele diz, por exemplo, que a Ucrânia, na verdade, não quer se separar da Rússia. Ela quer estar junto da Rússia. Por quê? Porque se ela quisesse se ver livre da Rússia, ela teria simplesmente aberto mão de zonas majoritariamente russas, como Donbass, Crimeia. Se ela não fez isso, é porque, no fundo, ela quer continuar junto com a Rússia. É a mulher de malandro, correto?
Está mantendo ali uma relação, né?
É a mulher de malandro. Ele me bate, mas eu amo ele, sabe? É aquela história. Uhum. Né? Uhum. É a mulher de malandro. Então, para ele, a Rússia é um pouquinho mulher de malandro. Então, a análise que ele faz da Rússia como um país dividido, um país... realmente bastante dividido, né? Você tem de um lado um país, do outro lado outro, as suas elites divididas também, a sua melhor elite, que segundo ele era elite lusófona, russófona, abandonou a Ucrânia. Então é um país que não é uma nação e não tem uma estrutura moral, nem ela, nem os seus aliados ocidentais, para fazer frente à Rússia. Agora, ele faz também uma análise, que aí parece um pouco mais interessante, do conflito do ponto de vista demográfico, que é a área dele, né? Ele diz, o Ocidente diz que a Rússia quer tomar a Ucrânia e a da Ucrânia partir para outros países, Polônia, para reconstituir o espaço soviético.
Pegar a cortina de ferro toda ali, antiga?
Refazer aquele espaço. E ele diz que isso é uma tolice, por um motivo muito simples. E aí a gente tem que dar um pouco de razão para ele. A Rússia não tem gente para isso. A Rússia é uma população menor do que o Brasil. O Brasil tem 230 milhões de habitantes, a Rússia tem 170, parece.
E espalhadas para uma área muito maior.
Muito maior. E diminuindo, está vendo uma diminuição grande da população russa. Então ele fala, como um país com a população declinante pode ter veleidades imperiais. Isso é impossível. A Rússia não tem o desejo de recompor o espaço soviético. Pelo contrário, o desejo de Putin é recompor o Império Russo. O que ele quer...
Basta mais atrás ainda.
Ele quer recompor o Império Russo. E o Império Russo tem a Ucrânia. Ele quer recompor o Império Russo. É isso que ele quer. Ele não quer conquistar a Europa e nem quer recompor o Império Soviético. Essa é a análise do Todd. E ele diz algumas coisas também. Ele faz outras previsões. Ele diz que provavelmente a Alemanha vai se aproximar da Rússia. Que a Alemanha vai virar um pouco as costas para o Ocidente e perceber que para ela é melhor se aproximar da Rússia.
Isso em função do quê? O que, que vai fazer essa virada aí?
Eu acredito em função do fato que a Alemanha ainda tem uma estrutura de nação um pouco mais sólida que o resto do Ocidente. E também pela proximidade, não é?
Dependência
do gás e a proximidade. É que a Alemanha vai perceber que, devido a vários fatores, para ela é melhor se aliar à Rússia do que ao Ocidente. Né? Isso é o que ele diz, é uma das previsões dele.
Uma pergunta que, assim, talvez eu esteja fugindo da análise aí, mas eu acho que tudo faz parte do mesmo pacote, aí, do mesmo conjunto de condições. É, onde o islamismo entra nessa história
na
Europa?
Ele não toca nesse assunto, viu?
Ele não entra nesse.
Eu acho engraçado que ele não toca nesse assunto. É um assunto que ele não toca. Ele não fala, olha, o islamismo, a imigração, por exemplo. Vamos tratar do assunto do ponto de vista mais amplo, da imigração.
É, da imigração, porque seria um assunto que ele dominaria, demografia. Então
é,
seria uma...
Mas ele não toca nesse assunto. Eu tenho a impressão que, sei lá, que ele não quer cutucar a esquerda muito. Porque, veja, o que parece curioso, você tem um autor de esquerda dizendo que o Ocidente está em decadência, mas aí o motivo é, basicamente, falta de religião. Certo? Então, como é que você...
Ou seja, fica quieto aí, deixa eles caírem por conta própria, não alerta eles, não. É mais ou menos isso, né?
É, mas como é que você podia reverter essa decadência? Bom, a levar a sério a análise dele, a recompondo a espinha moral através de um sistema de crença que sirva de eixo moral da nação, não é? E isso certamente implica uma reversão do niilismo, ou seja, uma série de práticas que agora são quase hegemônicas, teriam que ser revertidas, não é? E uma religiosidade ou algo que faça papel de religiosidade deveria ser reconstituído no Ocidente. Eu duvido. O que isso poderia ser? Eu acho que talvez seja essa forma de Emmanuel Todd anunciar a necessidade de uma conversão do Ocidente a uma ideologia de tipo russo.
Pode ser a leitura desse livro pode ser como se fosse ele fazendo um alerta para o Ocidente. Olha, se vocês não mudarem o rumo, vocês vão cair.
E a
esquerda não quer esse alerta. A esquerda quer deixar que as coisas sigam o rumo que estão seguindo naturalmente.
Esse é um ponto. O outro ponto, a própria mensagem que ele estaria dando para o Ocidente é abandonem os seus hábitos, né? Give up your ways e tente fazer uma sociedade mais parecida com a russa. Certo? Com líderes carismáticos que possam servir de bússola moral de toda uma nação, um corpo de crenças, esse tipo de coisa. E talvez Todd ache que o sistema russo ofereça isso. E então ele está dizendo para o Ocidente, russifique-se.
Olha, ele... Apesar de ele não ter entrado nesse assunto de imigração, principalmente dessa imigração muçulmana que está invadindo a Europa, eu vou dar um exemplo que tem a ver com isso, que é uma coisa que me chamou a atenção. Aliás, foram alguns casos que me chamaram a atenção nesse sentido. um caso, eu não me lembro agora se qual país foi, mas foi acho que Bélgica, se não me engano, passou a aceitar indiscriminadamente refugiados lá que vinham desses países árabes. E, de repente, o índice de estupro lá nas cidades lá principais começou a explodir. Ataques contra mulheres, violência, estupro, começou a explodir os índices lá. E o que aconteceu? A sociedade, obviamente, começou a reagir a isso, o que está acontecendo, né? Por que que a nossa segurança aqui, a nossa qualidade aqui de vida tá deteriorando por causa disso? Enfim, chegaram à conclusão de que era muito em função da imigração, mas isso não podia ser aberto, não podia ser falado publicamente.
Não podia ser dito.
Enfim, eu me lembro que os homens belgas que resolveram uma vez fazer uma manifestação, obviamente não todos, né, mas um grupo de homens resolveu fazer uma manifestação se vestindo de mulheres e fazendo passeata na rua contra a violência contra as mulheres. Aí você fica, se coloca no lugar de um desses muçulmanos que está indo para lá, que são extremamente machistas, sociedades totalmente patriarcais, que é o fetiche que a esquerda tem contra, mas se for para os árabes pode, né? Esses caras olhando isso e vendo os homens ocidentais defendendo as mulheres deles, se vestindo de mulheres, né? Assim, para eles, assim, isso aqui tá aqui a conquista aqui é fácil, né? Tá aberto para conquista aqui.
Você assopra, cai, né?
É, né, uma situação dessa. Essa foi uma situação que me chamou a atenção. Uma outra que me chamou a atenção foi numa escola alemã, onde uma mãe foi falar com o diretor da escola porque a filha dela estava sofrendo um bullying muito pesado na escola, porque a filha dela tinha uns cabelo louro, longo, e estava sempre com o cabelo à mostra na escola, naturalmente. E entraram muitos alunos lá, muçulmanos, lá na escola, e começaram a mexer com ela por causa daquilo. Achavam que podiam discriminar ou, pelo contrário, assediar ela por causa daquilo. E a mãe foi reclamar com o diretor da escola, pedindo para que ele tomasse uma providência. E a providência que ele sugeriu para ela foi assim: olha, vai ser difícil fazer isso, mas tem uma solução, pede para sua filha usar a burca, descobrir o cabelo. Olha, quando isso eu falei, realmente o Ocidente já capitulou, já, né? Já...
Não, eu acredito, assim, saindo agora do Todd, eu acredito que o Ocidente está numa fase acelerada de decadência moral mesmo. Moral, cultural, e é impossível você manter pujança econômica quando a base social foi erodida, não é? Quando você realmente está numa sociedade sem princípios, uma sociedade amoral, como é que você pode querer que essa sociedade funcione, não é? E eu não estou falando em termos necessariamente religiosos, estou falando em termos de certos princípios mesmo, de uma certa honestidade, né? Honestidade básica, até a distinguir o que é verdadeiro do que é falso, por exemplo.
O compromisso com a verdade, né?
Até antes disso, a capacidade de saber que existe verdade e falsidade. Existem essas coisas, e essas coisas não são uma questão de gosto, não é? Eu, inclusive, estou terminando de escrever agora a primeira versão de um novo livro, que é sobre a verdade. O tema é a verdade. Vou tratar da verdade, sobre vários aspectos, né? Sobre vários aspectos, desde o aspecto lógico, filosófico, vários aspectos, mas um deles, que é o último capítulo que vai encerrar o livro, é de uma ética da verdade, né? Que existe uma certa ética da verdade, existem certos princípios norteados pelo reconhecimento de que há coisas verdadeiras e há coisas falsas, e que isso é algo objetivo, que não depende do meu gosto nem da minha vontade, não é? Mas esse não é o patos da sociedade moderna, e não só ocidental, né? Até a gente, que é a periferia do Ocidente, também está embarcando nisso, né? Nós não temos mais padrões éticos, nós não temos mais princípios morais, nós não temos mais uma disposição positiva com relação à verdade, à realidade. Não, nós ouvimos cotidianamente que a realidade é uma questão de perspectiva, que a verdade cada um tem a sua, que as pessoas devem abandonar qualquer desejo de verdade. Se a verdade incomoda alguém, se a verdade me incomoda, eu não tenho o direito de enunciar a verdade. Uma sociedade que chegou nesse ponto certamente é uma sociedade doente. Não é uma sociedade.
Sem dúvida. Uma doença grave, porque eu não vejo progresso a partir daí.
Não, eu não vejo qualquer possibilidade a não ser a decadência mais.
É uma decadência intelectual até, porque à medida que, que esse sentimento vai tomando conta da sociedade, o que, que faz ela querer olhar para frente, caminhar para frente e evoluir se ela está tão cheia de amarras e preconceitos aí que puxam ela para baixo? Não tem como, né?
É a incapacidade de tolerar dissidência, por exemplo. Se alguém diz, não, eu não acredito nisso, imediatamente ela é taxada de fascista, de negacionista, de da pior coisa possível, eu não tenho direito de falar isso, isso é fake news, vou te prender, cala a boca. Sabe, uma sociedade que chegou nesse ponto, ruiu.
Inclusive essa semana, agora falando um exemplo de Brasil, parece que vai ser inaugurado um centro de defesa da democracia e contra a difamação, contra fake news.
No Brasil a coisa só piora, né? Veja, agora nós estamos em período eleitoral, entramos em período eleitoral, o que é uma coisa estranha, porque a eleição é em novembro, né? Mas nós já estamos em período eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral agora tem poder de polícia, sabia?
Olha.
Ele tem poder de polícia. E ele disse, um presidente do tribunal disse de alto e bom som, que eles vão exercer o seu poder de polícia. O que, que você pode esperar?
Não, cuidado com o que você fala, porque.
Exatamente, você tem que. As pessoas vão começar a ser barradas, bloqueadas, silenciadas. Evidentemente que é isso que vai acontecer.
Já estão sendo, já, né?
É, claro, evidentemente que é isso que vai acontecer. E uma sociedade onde essas coisas ocorrem, uma sociedade que adoeceu, uma sociedade que está doente.
Inclusive, esse, o símbolo desse novo órgão aí que vai ser o responsável pelo combate à fake news e defesa da democracia, mais ou menos uma coisa assim que eles se chamam, o símbolo é um olho estilizado com a bandeira do Brasil, o círculo azul, mas é feito de uma maneira que virou um olho. Ou seja, é o Big Brother.
Exatamente, a ideia é essa. Você, olha, tô de olho em ti, tá?
Tô de olho em você, cuidado com o que você fala. Você não tem liberdade para falar qualquer coisa, não, porque eu tô olhando.
E o melhor para você é não falar. Se você não falar, você não vai ter problema. Esse é o recado, não é? Não é esse o recado? E é essa história. Veja, se você disser hoje, de alto e bom som, que você não aceita certas verdades que foram, com todas as aspas, né, que foram entronizadas por uma espécie de entronizada pela força mesmo, né?
De cima para baixo, assim.
De cima para baixo, impostas. São verdades, entre aspas, impostas, que você não tem o direito de questionar. Como você pode dizer que vivemos uma sociedade sadia, onde o poder de dizer não acredito é questionado? Toda pessoa tem o poder de dizer não acredito em qualquer coisa. Tem coisas óbvias, que todo mundo sabe que são verdadeiras. A pessoa tem o direito de dizer eu não acredito, meu Deus do céu. Ela tem o direito. Por mais risível que seja, ela tem o direito de dizer isso. E isso, dizer isso, já é visto como uma forma de extremismo.
É o fascista, é o ista, alguma coisa, né?
Olha, o próprio ministro lá do STF não disse que a palavra liberdade se tornou uma palavra de extrema-direita?
Eu não sabia disso.
Ele disse com todas as palavras, a palavra liberdade agora é uma palavra de extrema-direita.
É, eu vi que aquele Flávio Dino, que agora entrou no Superior Tribunal Federal, né? Ele falou liberdade de expressão...
Já era.
Ele mesmo falou isso lá.
Eles falam descaradamente. E isso passa por ações democráticas. É preciso estar doente. É preciso estar...
A sua indignação chegou a ser engraçada agora. É preciso estar doente para aceitar essas coisas? Realmente.
Acreditar nisso é uma forma de patologia. Não é normal. Não é normal. não é normal a história da humanidade ou a história das conquistas democráticas, efetivamente, é uma história de luta pela liberdade, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de manifestação. Custou para a gente ganhar essas coisas para agora isso ser taxado de perigoso. Perigoso por quê?
Porque é contra o meu plano de dominação.
Vai contra a verdade oficial. O termo democracia, que designa, na verdade, um conjunto de práticas, né? Democracia é prática. São práticas. Alguém definiu democracia como a forma de organização política onde o poder é disseminado por toda a população. Né? Quando você diz que parte da população não pode ter poder porque ela vai ser tutelada, você tem uma atitude antidemocrática, por definição. Então, como é que você pode estar defendendo a democracia assim? Agora, por que essas pessoas identificam democracia a um corpo de crenças? Olha, ser democrata é acreditar nisto, nisto e nisto, que é um absurdo. Ser democrata não é acreditar em certas coisas, nem na democracia.
Peraí, deixa eu pensar sobre isso. Ser democrata. Tá, entendi. Questionar.
Democracia não é crença, democracia é prática. Certo? Uhum. Consta da democracia a minha capacidade de não acreditar até na democracia. Eu posso escrever um artigo dizendo que a democracia é um péssimo regime de governo. É uma péssima forma de organização do Estado.
Perfeito.
Eu tenho direito para isso. Sandra? Agora, se você diz que isso é ataque à democracia, então a democracia não existe.
A gente está vendo isso acontecendo muito no Brasil, ultimamente, nesses casos aí, o que para mim, isso tudo é um reflexo, né? São os sintomas dessa queda do Ocidente. Que o
engraçado, os tratados de política de Aristóteles, as leis,
Não conheço, não li.
Aristóteles faz um exame de todos os regimes de governo, inclusive democrata, e ele aponta defeitos da democracia.
É justo, né?
Na República, Aristóteles aponta
Platão.
Defeitos. Platão, desculpa, eu falei Aristóteles?
Falou Aristóteles, é.
Não, é Platão, eu estou falando Platão. Na República, Platão critica a democracia. Ele analisa todos os regimes políticos, né? E diz que o que cada um tem é ruim. E diz o que a democracia tem de ruim. Então, isso é antidemocrático? Não, então Platão.
Não, isso é o exercício da liberdade de expressão, exercício crítico,
porque se você não pode criticar a democracia, significa que você não pode aperfeiçoar a democracia também, né?
Exatamente. Inclusive, a gente já discutiu isso em outros. A gente conversou aqui com o autor, o Gustavo Maltaschi, que é um diplomata brasileiro, lançou um livro sobre a censura, né? E a gente conversou exatamente sobre esses temas com ele aqui também. E é impressionante como a liberdade de expressão vem sendo atacada sistematicamente, né? E está sendo cada vez mais tolhida, né? Em nome da liberdade, em nome da democracia.
É demente, né?
É demente.
Eu acho demente. Porque eu acredito que você tem que fazer uma distinção muito clara entre dizer e fazer. Se eu organizo um grupo armado para fechar o Congresso Nacional, eu mereço ser preso e julgado nas instâncias devidas e com o devido processo legal, porque eu fiz uma ação ilegal. Correto?
Correto.
Agora, se eu escrever um artigo e publicar num livro dizendo que o Congresso deve ser fechado, isso não é antidemocrático.
Isso não é, não. Isso está liberado. Você pode achar o que você quiser.
Não é ilegal. Não é ilegal, não há nenhuma lei que diz que eu não posso dizer o que eu penso.
Não é um chamado à ação também?
Não é um chamado à ação, é uma manifestação de pensamento. E se for uma argumentação, é até bom, porque uma argumentação pode ser questionada. Uma outra pessoa pode dizer, não, seus argumentos são ruins, por isso.
Então, cria um debate, né?
Você cria um debate, no debate vão aparecer verdades, as coisas vão se tornar mais claras. Não é? É muito importante que essa diferença seja feita. quando essa diferença deixa de existir, quando a mera manifestação é confundida com a ação, aí a coisa realmente já está fora da democracia. Então, essa situação paranoica de você combater a democracia, acabando com ela, né?
Além dessas críticas que o Manuel Todd faz, essa análise, né, que ele faz sobre o momento atual do Ocidente e o porquê que ele acha que isso vai levar à queda do Ocidente, a gente acabou comentando aqui sobre coisas que vão além da análise dele, né? Como eu falei, uma imigração para a Europa que tem todo um modo de vida, um modo de enxergar o mundo de uma maneira oposta à Europa, oposta ao cidadão europeu, e que foi absorvida por uma certa obrigação de ser absorvida por parte desses líderes, né? E existem vários outros exemplos que a gente pode dar também no que está acontecendo atualmente, que eu acho que pode se somar à análise dele para a gente concluir ainda que a análise dele ela pode ter olhado por uma ótica só, mas não é só essa única ótica que aponta para essa conclusão que ele chega, né? Por exemplo, eu acompanho muito as coisas que o Jordan Peterson fala, né? E ele também já meio que aponta para esse declínio do Ocidente já há algum tempo também.
Ah, sim. Bom, é preciso simplesmente não estar em estado de coma, né? Você não está em estado de coma, você percebe em que mundo você está vivendo, né? Eu vejo, às vezes, certos vídeos que aparecem no YouTube de pessoas histéricas gritando e dizendo horrores. Eu vi hoje de uma youtuber americana negra que diz que não suporta mais o ataque que os brancos sofrem naquele país, que é um nível de racismo intolerável contra brancos, que se definiu não ser racista, porque supostamente os negros que fazem esses ataques não têm poder de criar problemas para os brancos.
É o que Critical Race Theory, né? É o CRT.
E é falso, claro que é falso. Uma pessoa, mesmo que ela não exerça, que ela não tenha poder social, ela pode ferir. Ela pode ferir.
Certamente,
né? Certo. E é exatamente esse poder de ferir que devia ser ilegal, né? E a coisa está chegando num nível, aí ela mostrou algumas... Engraçado, geralmente é mulher. Eu acredito que existe uma certa histeria feminina nisso. Eu acredito que as mulheres estão numa fase também complicada da vida, assim como os homens. Mas eu acho que, às vezes, as mulheres reagem com essas atitudes, assim, um pouco excessivamente raivosas, né? Não sei, é alguma coisa que algum psicólogo...
Estudo mais emocional?
É, alguma coisa que um psicólogo precisava analisar. Mas eram geralmente mulheres falando coisas horríveis de pessoas brancas, inclusive que elas deviam ser mortas. Ela disse explicitamente, tem que ser mortas. Né? E dizem assim com a boca cheia. E isso não é considerado racismo, porque sendo negra ela não tem poder de... Claro que tem poder. Ela tem poder, inclusive, de induzir pessoas a pegar uma arma e atirar contra uma pessoa branca.
Aquela Critical Race Theory, né?
Teoria crítica da raça,
ela diz que existe uma pirâmide de opressores e oprimidos, onde na ponta lá em cima estão os brancos e na base existem os negros, índios, entre outras minorias desprivilegiadas. E ela diz que o racismo só existe de cima para baixo nessa pirâmide.
Claro, porque para eles chamam de racismo estrutural o racismo que tem um suporte institucional. Como a sociedade, segundo eles, é uma sociedade patriarcal, branca, então o macho branco, ele tem o poder e, portanto, exerce esse poder oprimindo negros e mulheres. E se os negros e as mulheres reagem, isso não consta como uma ação misântropa ou racista, porque vem
de baixo para cima.
Vem de baixo para cima. É coisa
e não precisa nem ser uma reação. Não precisa nem ser uma reação. Pode ser uma ação de baixo para cima contra...
É, qualquer ação que venha é digamos, inócua. É como se... Inócua. Tudo bem, pega o mais underprivileged indivíduo que você pode imaginar e bota uma submetralhadora na mão dele, para ver se ele não tem poder. para ver se ele tem um imenso poder que ele pode exercer, ainda que seja por um tempo limitado, é um imenso poder, correto?
Ele, não,
pode,
sem dúvida.
Ele pode raspar a vida de centenas de pessoas, certo?
Eu citei o Jordan Peterson agora, isso me lembrou outra coisa que ele diz, que é, fazendo esse jogo de vítima, você pode jogar ele indefinidamente. Você pode começar a colar em você mesmo rótulos cada vez mais que te colocam como alguém que é vítima, que é o vítima da sociedade. Porque cada um tem suas particularidades. Você pode simplesmente dizer que suas particularidades são deficiências. Por exemplo, os negros e as mulheres são oprimidos. E um homem negro e uma mulher que seja branca, quem é mais oprimido nesse caso? Começa um jogo, né? Uma disputa de hierarquia, de vitimismo aí.
Mas aí que entra a chamada interseccionalismo, porque quanto mais tags de oprimido você tem, mais oprimido você é. Então, se você é mulher, negra, lésbica e pobre, você é praticamente...
Acertou na... Então, jackpot, né?
Você sabe que eu vi uma coisa que me assustou muito, me assustou demais. O Lula era candidato ainda antes da eleição e ele foi fazer uma palestra para estudantes da Unicamp. E eu não fui lá ver, porque se eu fosse, é capaz ainda de ser bom. Mas eu vi pela internet. Eu falei, fez questão de ouvir. É assim, assustador. Ele foi recebido como uma espécie de second...
Rockstar, né?
Não, second coming, que popstar. Ele é Jesus Cristo reencarnado. Bom... aí tem a época das perguntas.
Isso é tão triste.
As pessoas tinham que se identificar antes de perguntar. Então o indivíduo não levantava e falava assim: não, eu sou José Maria, eu sou do segundo ano de antropologia. Certo? Não, ele levantava e dizia: eu sou José Maria, a minha mãe é mãe solteira, eu venho de uma família pobre, o meu pai foi para a prisão. Eu passei fome. E cada miséria que ele cantava, ele era aplaudido. Minha mãe é solteira. Hello! O que é isso? Mas o que é isso?
É um circo dos horrores isso aí.
Não, eu não acho que uma pessoa tem que ter vergonha porque é de ser pobre, ter a mãe é solteira. A pessoa não tem que ter vergonha disso. Mas ela transformar isso em glória. Porque e fazia dele oprimido. E a opressão, de alguma forma, o tornava quase sagrado. Ele acendia. Eu via como se alguém estivesse acendendo aos céus a cada handicap que ele elencava. Ele acendia os céus um pouco.
Se torna incriticável uma pessoa assim, né?
Não, aí, qualquer crítica que você fizer a uma pessoa dessa, você vai ser um...
O mais mérito que tenha, né?
Você vai ser um monstro. Então, o próximo que vinha tinha que, pelo menos, bater o anterior em termos de desgraça. Virou um desfile de... Eu falo, o que é isso? Como é que uma pessoa pode achar que isso é algo digno de orgulho?
É, exatamente. Se transformou em orgulho, né? Ser vítima se transformou em orgulho.
O fato de você dizer, olha...
Porque acho que tira a culpa de você de qualquer coisa que aconteça. Você não se torna responsável pelas suas consequências da vida.
A teoria social não é culpa minha. Eu nasci num meio assim porque eu nasci, eu não tive culpa disso. Esse é um fato. Isso daí não é algo que vai me envergonhar, nem vai me glorificar. É um fato. Eu, se eu quiser ser glorificado por alguma coisa, tem que ser pelas minhas conquistas, correto?
Meritocracia.
Exatamente.
É uma palavra demonizada pela esquerda, né?
Eu ia pegar o microfone, tudo bem, falar, olha, eu sou o primeiro da minha família que vem para a universidade. Muito bem. Vamos, isso é verdade, tem que ser aplaudido mesmo, correto? É um mérito que ele tem, é algo que ele conseguiu, né? Mas era exatamente o oposto. Era um desfile de ó quão miserável eu sou.
E quanto mais miserável, mais santo, mais admirável.
Vale a pena ver isso. Se você colocar no YouTube, Lula na Unicamp, você vai ver isso. Assim. Aí vem...
Eu me lembro que... Acho que você fez um post com isso, botando esse link lá.
Acho que eu fiz.
Eu assisti um trecho lá e eu fiquei...
Aí vem um com cocar... É porque ele é de origem indígena. Meu filho, eu nunca vi um índio na vida. Que história é essa? Agora, de repente, você virou índio. Que coisa, que absurdo. Ninguém é indígena no Brasil, com exceção daqueles que de fato são, que estão lá nas comunidades indígenas. quem tem um tataravô não é indígena, ele é brasileiro.
Exatamente.
Ele é brasileiro, como tantos outros que têm diversas origens, né?
Aliás, um último comentário ainda um pouco afastado do Manuel Teles, mas voltando para o cenário europeu. Isso a gente estava falando lá atrás, eu me lembrei, mas passou a ocasião, mas eu não queria deixar de falar. Um meme que eu vi essa semana passada, talvez, sobre o que é o futuro da Europa. E o meme tinha duas fotos. A foto de um lado era um casal desse de cabelo colorido, cheio de piercings e tatuagens, e você não consegue identificar quem era o homem e quem era a mulher ali. Os dois, umas figuras bem parecendo dois palhaços, assim, né? Cabelos de tudo que é cor, piercings, etc e tal, parecia duas figuras ali estranhas. A outra foto era uma família muçulmana com 4 filhos.
Eu vi esse exemplo. É óbvio, é preciso também estar em estado de coma para não perceber que a Europa será majoritariamente muçulmana em aí 50 anos, no máximo.
Também, isso é uma previsão, não é muito difícil de errar.
Os países são todos com declínio populacional e você tem imigrantes muçulmanos se reproduzindo numa taxa muito mais alta. Evidentemente, nós vamos chegar à situação do submissão lá do Hulebeck, né?
Enfim, essa...
Realmente, você...
Isso tudo vem a se somar, né, à análise do Todd aí, né?
Agora, eu estou curioso para ver aí outras resenhas do Todd feitas por pessoas da esquerda, que eu quero ver como é que eles vão sair desse conundrum, sabe? Eu gosto que o Ocidente esteja em decadência, mas eu não gosto do motivo que ele deu.
Eu entendo, e eu fico assim, o livro saiu em janeiro desse ano, então nós estamos conversando aqui em março, ou seja, tem 2 meses ainda não deu tempo de haver uma repercussão ou de ter gerado um debate aí acadêmico. Mas você está, certamente, você vai acompanhar isso quando começar a ter alguma repercussão, alguma análise.
Aí eu comento sobre isso.
Pois é, isso é uma coisa que me interessaria saber também, porque, como você falou, a análise do Todd lá, ela chega à conclusão que é comemorada pela esquerda por meios que a esquerda quer manter em segredo. Assim, estou generalizando aqui, estou tentando resumir ao máximo.
É uma espécie de adastra per aspera, sabe?
Como é que é? Esse eu não conhecia.
As estrelas por caminhos difíceis. De você chegar a um lugar desejável por um caminho difícil e tenebroso.
Isso me lembrou o título de um livro, não sei se você conhece o autor, chamado The Road Not Taken.
Claro que eu conheço, inclusive um...
eu tô brincando.
Mas existe o poema.
Existe o poema também, né?
Mas existe, efetivamente, um Robert Frost que escreveu o poema dele. The Road Not Taken. É um poema que todo mundo, acho que nos Estados Unidos conhece, porque deve ter sido dado na escola. Não conheço uma pessoa que não conhece esse poema. Acho que eles estudam na escola.
Bom, a gente queria conversar aqui com você, professor, por causa disso, né? O livro é um livro lançado recentemente. O livro foi escrito em francês, obviamente. Então, provavelmente ainda está meio cedo para começar a sair traduções por aí, né? Quem se interessa pelo tema, é bom ficar de olho, começar a procurar aí. Afinal, a sua resenha acabou saindo, né, na Gazeta, né?
Acabou saindo na Gazeta.
Então, agora, quem quiser se aprofundar mais, depois a gente manda o link aí para o pessoal poder ver a resenha do professor Jairo lá.
Não, eu estou preparando uma outra coisa para a Gazeta agora, mas é sobre desperdício de dinheiro nas universidades públicas.
Isso é outro tema sensível que vai gerar aí mais controvérsia, mais resistência. Se você estudou o assunto, o quanto de dinheiro público que é destinado, quanto que é verba destinada para as universidades públicas representa dos salários dos professores e funcionários?
As universidades mais ricas são as estaduais de São Paulo. A USP tem uma dotação que esse ano vai ser de 8 bilhões e meio e 500 milhões de reais.
Quanto disso é para salários? Isso é uma curiosidade que eu tenho.
Para salários, se você colocar os salários também dos aposentados, você chega em aí pelo menos 80%. Mas pelo menos no meu tempo, era até mais um pouco. Depois eles conseguiram equacionar a questão dos aposentados e a coisa melhorou um pouco. Na Unicamp, a Unesp e as outras duas universidades estaduais, está mais ou menos a metade disso, que são universidades menores. Então, agora, há 69 universidades federais no Brasil. Conjuntamente, elas têm uma dotação de 6 bilhões. Ou seja, a USP sozinha tem mais dinheiro que 69 universidades federais.
Tem alguma coisa errada, né?
Eu acho que tem muita coisa errada. Primeiro, eu acho que o Brasil não tem necessidade de ter 69 universidades.
Não, sem dúvida nenhuma. Isso aí não tem... Não, pô, se pegasse esses 6 bilhões e dividisse para... Que se fossem 6 universidades... Um centro em cada região.
Uma universidade federal boa em cada estado me parece meio ideal. E os estados grandes, como São Paulo, Rio Grande do Sul,
Minas.
Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem as suas universidades estaduais, não é? Porque São Paulo tem 3 universidades federais. Tem a Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal do ABC, Universidade Federal de São Carlos, que eu me lembro. E, além disso, ela tem 3 universidades estaduais que são muito maiores que essas. Tá certo, São Paulo tem 40 e poucos por cento da população brasileira. Então, e São Paulo pode bancar suas universidades estaduais. O Estado tem condição de ter boas universidades estaduais. Já o Brasil não tem condições de ter boas universidades federais, principalmente com esse número, né? Então, se for uma questão de querer qualidade, tem que ter esse número.
Ah, já vi que vai ter assunto para esse livro aí. Vai ter
um artigo só.
Um artigo, então vai ter muito assunto.
Obrigado, foi um prazer, então.
Na nossa despedida aqui, eu vou fazer um pedido que a gente sempre faz para os nossos convidados em todo episódio, é você falar para a gente aí como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, como é que te segue e qual é o livro que você está lendo no momento. Certamente, se for mais de um, pode citar quanto você quiser. E se quiser fazer alguma recomendação especial de algum livro também, fique à vontade.
Eu terminei de ler um livro agora que eu acho que vale a pena fazer uma recomendação. Minhas redes sociais, eu tô praticamente só no YouTube, né? No Facebook.
Aliás, são os melhores posts do Facebook, são os que eu mais aguardo. Quando eu vejo que tem post novo do Jairo, eu me deleito lá. Falo, ufa, que maravilha.
E como eu escrevo rápido e passo muito tempo sozinho, eu faço muitos, porque é questão de minutos, eu faço muito.
Por favor, continue.
Então, ali no Jairo José da Silva, no Facebook, me acha, né? Me acha. E é basicamente a única rede que eu tenho. Eu tenho ali, eu tô no Instagram, mas eu ponho quase nada no Instagram, eu quase não entro ali. Bom, agora os livros. Eu terminei de ler uma agora, que é um livro bastante interessante, do Labatut, Benjamin Labatut, que é um escritor chileno, na verdade. E o livro se chama Maniac, que é a história, é uma história do John von Neumann, que é um dos grandes matemáticos e cientistas do século XX. Ele era um dos chefes do projeto Manhattan, da bomba atômica. Ele esteve envolvido com o projeto de bomba H também. Ele chegou a orientar o governo americano para bombardear nuclearmente a União Soviética preventivamente. Ele falou que seria o melhor negócio bombardear antes que ele tivesse a bomba. O presidente americano não aceitou o conselho, não sei se foi... sabiamente ou não, mas ele também foi o homem que praticamente criou a inteligência artificial, né? Ele construiu um grande computador com processador geral, né? Acho que foi o primeiro computador com processador geral, que se chamava Maniac, né? E por isso o livro se chama Maniac, assim mesmo em inglês. E o engraçado é que a vida dele é contada por outras pessoas que conviveram com ele. Então, outros cientistas, a mulher dele, a filha dele. Essa é a primeira parte do livro, a mais longa. A segunda parte é um caso real que houve de um computador que derrotou o campeão, o grande campeão coreano de Go.
Olha!
Eles fizeram um programa... se chamava AlphaGo, E tem um documentário na internet, vai, procure AlphaGo na internet, tem um documentário que é fantástico, que é o embate de 5 jogos entre o programa, o computador, e o maior jogador, um dos maiores jogadores da história de Go, que perdeu, de 5 a 4, perdeu de 4 a 1. É muito interessante, e ele conta essa história na segunda parte do livro, é um livro fantástico. Se chama Maniac, vale a pena. Mas esse eu já terminei de ler. O que eu estou lendo agora? Como eu vou dar uma palestra num grupo... Um amigo meu, que é regente, e foi meu regente, quando eu cantei em coro há 50 anos atrás, e tem um grupo de estudos de músicos, alunos dele da Faculdade de Música. E eles pediram que eu fizesse uma palestra sobre matemática e arte. Então eu estou lendo alguns textos agora para preparar um pouco essa palestra. Um deles se chama Matemática e Música e o outro se chama Matemática e Arte, Mathematics and Art, que é um livro muito interessante, batalhão. Mas assim, quando eu vou me deitar, o que é que eu estou lendo? Deixa eu me lembrar de algumas coisas que eu estou lendo, porque realmente tem muita coisa espalhada. Ah, uma coisa que eu estou lendo é muito interessante, esqueci o título do livro. Mas é a história de duas solteironas inglesas durante a Segunda Guerra. Elas eram fanáticas por ópera e usaram o fato de serem solteironas e passarem despercebidas para salvar uma quantidade enorme de cantoras de ópera e músicos de ópera da Alemanha nazista.
Interessante.
É um livro muito interessante. É esse que eu estou do lado da minha cama lá, que eu leio antes de me deitar.
É, então está que nem eu, né? Que tem vários livros. Eu tenho livro lá do lado da minha cama também. Na verdade, eu tenho dois lá que eu estou revezando. Um eu até comentei no episódio passado aqui do programa, se eu não me engano. Tá vendo o livro daquele César Milan, apresentador aí de um programa de televisão? Ele é um treinador de cães.
Ah, sim.
E aquele, eu acho que ele era um fenômeno. E ele lançou um livro aqui que é Lições da Matilha. Fala sobre coisas que ele aprendeu.
Interessante que eu gosto de cachorro também.
Pois é, eu achei o livro dele interessante. Eu acho esse cara uma personalidade, um cara admirável, e eu dei de cara com esse livro aqui. E gostei, eu falei, beleza, vou pegar pra ler. E o outro que eu tô lendo é a biografia do Geddy Lee, que é o baixista do Rush, baixista e vocalista da banda Rush, que é a banda que eu provavelmente mais ouço na vida. Aqui no meu escritório aqui, eu tenho vários outros, atrás de mim aqui tem uma pilha que você está vendo aqui, porque toda hora, não que eu esteja lendo eles metodicamente, mas são livros que toda hora você pega, dá uma consultada.
A gente sabe como é, quem vive rodeado de livro não tem muito método, não tem aquele livro que você começa e vai de capa a capa, tem livro que você larga pela metade, tem livro que você para de ler, você vai lembrar dele 3 meses depois, você volta a ler, tem livro que você se entusiasma mais e termina antes daquele que você já tinha começado. E assim vai, né?
Exatamente. Eu fiz aqui, em frente à minha casa, eu botei aqui o que eles chamam de Little Free Library, que pequenas casinhas que botam o pessoal para deixar livro lá. E eu fiz isso com um interesse egoísta, porque eu botei bem na porta da minha casa, então é fácil para eu deixar ali livros que já não me interessam mais, mas ali também está sendo uma fonte, toda hora apareceu alguma coisa ou outra. Já peguei coisas interessantes ali que o pessoal deixou ali para mim. Eu digo que é para mim, né? Mas obviamente é para qualquer um que passar na rua.
Quem passou, levou. É.
Então é isso, professor Jairo. Eu agradeço muito.
Prazer revê-lo, ainda que seja na tela.
Mas a conversa sempre é boa, sempre vale a pena. Eu, como disse, eu sou o seu leitor lá fiel, lá dos seus posts de Facebook. Aguardo todos eles com ansiedade, porque acho que se abraçou uma missão de iluminar, né, o mundo.
É.
Eu post a post, né?
Eu fiz um hoje que eu tenho certeza que vai ter um monte de comentário doido. O título é assim, é Prova Científica da Imortalidade do Corpo Humano.
Eu vi, Demonstração Científica da Eternidade do Corpo Humano. Estou com ele aberto aqui. Eu quero só ver os comentários lá.
Eu ainda nem vi, vou ver. Agora eu vou jantar, que eu não jantei ainda.
Então vamos lá, eu vou me despedir aqui também do pessoal, já até comentei quais livros que eu estou lendo também. Então é isso, professor, a casa fica aberta aqui para um próximo convite e a gente vai se despedindo agora.
Um abraço para a família também, um abraço a todo mundo e convence a sua filha para cantar mais, que vale a pena.
Eu estou passando por esse dilema aqui.
Tá bom.
Então é isso, pessoal. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter, encerrando.
Este foi mais um episódio do podcast Ghostwriter. Apresentado por Ricardo Erdin e editado por Rafael Modena.